Estou vendo que a senadora Regina está ficando na posição ali que qualquer hora escapa. Então eu agradeço a oportunidade, viu, senadora? A gente fez esse requerimento junto. Estava ouvindo aqui o que eu ouvi. Eu penso que a gente vai chegar um tempo que vamos ficar no dilema: a cama ou a mesa? Ou você lava a roupa de cama, ou toma banho, ou faz comida e planta. Então, mas não vamos chegar nisso, não, porque tem uma solução, né? Nós vamos passar a palavra aqui para a doutora Luz Adriana Quartas, que é pesquisadora do Centro Nacional. Onde está aqui?
Monitoramento de alertas e desastres naturais.
Passa. Então, doutora Luz. Eu estou fazendo uma equidade aqui. Já ouvimos dois homens, agora vamos ouvir uma mulher para ver se muda a fonética aqui no nosso ouvido. Mas a senhora tem a palavra aí, tal como os outros, por 10 minutos, depois que tocar a campainha, quanto tempo precisar, né? Bom, antes, eu só queria dizer uma coisa. Que eu devia ter dito, desculpem. O dia que eu tomei posse aqui no Senado, que foi dia 3 de fevereiro, que eu sou senador suplente, no meu discurso eu pautei essa questão da água como uma coisa que, como um tema que precisava estar na agenda. A defesa da água, a questão das crises hídricas. Eu que venho da agricultura de alta tecnologia, do agronegócio, um bom período da minha vida, né, venho convivendo com essa questão da chuva, a água, a terra, a agricultura de longa data. E na ação direta do homem na natureza, a gente desequilibra de certa forma, porque na agricultura de cerrado, por exemplo, nós vivemos no início dos anos 70, meados dos anos 70, anos 80, a expansão da agricultura no Cerrado, que foi um negócio que cresceu muito, porque a Embrapa desenvolveu tecnologia, variedades para aquilo. Rapidamente, nós começamos a sofrer com o problema dos veranicos, que não era comum antes da agricultura naquela região no Cerrado tão frequente. E com outro fator, que é um fenômeno chamado pé de grade. À medida que você vai praticando a agricultura naquela área, forma uma camada impermeável, impermeável, a água bate e ela não consegue percolar. Aí o que é que ela faz? Duas coisas. Ela leva a fertilidade da terra e assoreia os rios, os córregos, os mananciais. Então, uma das alternativas que tinha para rebater isso era plantio em nível. E agora, eu estou dizendo isso porque agora, mais recentemente, eu fui a uma região do Rio Grande do Sul e eu vi que essa questão do plantio em nível foi abandonada. E naquele dia a gente estava vendo lá naquela feira em Nome Toque, uma experiência de um cientista da Embrapa aqui de Brasília, se não me engano, Dr. Jorge, em que ele mostrava a diferença de plantar em nível e não plantar em nível, em relação à melhor utilização da água. Estou dizendo isso para dizer resumidamente que, na verdade, o problema da água é de gestão. Porque nós não vamos conseguir eliminar os períodos de estiagem assim, certo? Não tem uma tecnologia para nós fazer. Aquele negócio de bombear as nuvens não deu certo. Então, nós não vamos conseguir fazer isso, resolver esse. Porque esse nós vamos amenizar na medida que a gente tiver uma utilização melhor dos recursos naturais. E, sendo assim, nós temos que melhorar a gestão dos recursos hídricos que nós temos, porque só melhorando a gestão nós vamos conseguir dar longevidade à utilização desse bem tão precioso para a vida humana no planeta. Então, doutora Luz, com você para trazer as suas colaborações aqui para nós nessa manhã, com poucos senadores, mas com dois senadores aguerridos aqui de muitos anos de luta em defesa dos interesses do Brasil e do povo brasileiro. Senadora Regina e Donizete Nogueira.
Obrigada. Bom dia a todos, bom dia aos senadores. Agradeço o convite da senadora Regina para participar dessa audiência pública. Aqui eu vou mostrar rapidamente, que eu falei, eu venho do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. É um centro relativamente novo, nós fomos criados em 2011, infelizmente depois de uma tragédia do desastre da região serrana do Rio. Então, foi a partir dali que foi criado esse centro. Nossos objetivos é principalmente elaborar alertas de desastres, com relevância, obviamente, para a proteção civil e dispor de capacidade científica e tecnológica para melhorar cada vez mais esses alertas para todo o território. Então, o CEMADEN opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elaboramos e emitimos alertas principalmente de risco hidrológico e de movimento de massas, que é traduzido como deslizamentos de terra, para municípios monitorados. Nesse momento, o CEMADEN monitora 888 municípios. Esses municípios normalmente são, segundo o plano de gestão de riscos, eles são municípios prioritários, a maioria deles, prioritários por terem áreas de risco, tanto de deslizamento quanto de inundação. Já hemos emitido mais de 3 mil alertas desde 2011, temos uma equipe multidisciplinar de diversas áreas. E essa é mais ou menos a estratégia. Nós estamos, o CEMADEN está aqui, nós fazemos monitoramento alerta e esse é o fluxo de informações que passamos. Usamos muitíssimas informações de diversos institutos estaduais, federais, por exemplo, a Agência Nacional de Água, CPRM, o INEMET, FUNSEM e diversos outros. Emitimos somente o alerta para o Senado e o Senado retransmite para as defesas civis, que aí fazem a parte da mobilização. Como eu falei, os tipos de alertas têm diferentes níveis, então dependendo o que é observado através do monitoramento e o que o modelo pode prever, você faz uma análise, uma decisão e a gente tem esses diferentes níveis de alerta, então vai desde a observação, que a gente fica na alerta, moderado, alto, muito alto, quando já o risco é de um impacto forte do evento. Aqui, o que eu falei, as nossas principais áreas de atuação para o alerta são deslizamentos, inundações graduais e bruscas e alagamentos urbanos severos. Nesse momento, estamos começando a fazer pesquisa e desenvolvimento para começar a dar alertas para quê? Para incêndios florestais e estamos trabalhando também na parte das secas. Então, aqui é mais ou menos, só para ter uma ideia, esses aqui em vermelho, esses outros são os municípios que estamos monitorando, alguns prioritários, outros não. Essa é a nossa rede de observação de pluviômetros automáticos instalados. Esses pluviômetros enviam informações a cada 10 minutos das chuvas. Temos também medidores de sensores de nível de rio. Obviamente, contamos com toda a rede de monitoramento no Brasil, da Agência Nacional de Águas, do INEMET, e todas as informações nós recebemos para poder ter um alerta e um monitoramento melhor do país. Temos também, o CEMADEN instalou radares, principalmente, como o Dr. Marcelo mostrou, nas áreas mais densamente populadas, que são essas regiões aqui. E, obviamente, também contamos com o apoio dos outros radares de diversas instituições para fazer o monitoramento. Então, vemos, por exemplo, que temos um grande vazio nesse ponto aqui. Aí, agora, só para mostrar, já agora vamos começar com a parte das chuvas, do monitoramento. Aqui vou mostrar a chuva do Brasil na estação chuvosa de outubro de 2013 a 31 de março de 2014, que foi do ano passado, e comparado com a desse ano, que é de outubro de 2014 a março de 2015. Então, vemos claramente aqui, em tons de laranja, vermelho, que choveu bem menos do esperado, e em tons de azul, acima da média do esperado, certo? E vemos claramente aqui na região sudeste, as áreas secas, a grande parte aqui, a parte do nordeste. Porém, eu acho que muitas pessoas ainda não perceberam, nesse ano, nessa última estação chuvosa, veja no Brasil como um todo. Então, teve chuva realmente bem abaixo da média para todo o Brasil. O sudeste, ele melhorou um pouco, muito pouco, vejam aqui agora essa mancha. O nordeste também foi, só que nas regiões que teve um pouco de chuva mais acima da média, no sul continua tendo, mas o estado de Minas Gerais, exatamente, então está vendo, bem abaixo do esperado. E essa é a comparação principalmente já para o sul, na região sudeste, que foi a estação chuvosa 2013-2014, comparada com a desse ano agora. Então, está vendo o núcleo estava bem aqui nessas áreas, aqui está a parte do Cantareira, se concentrou mais aqui. Esse ano foi um pouco melhor, porém, ainda abaixo da média. Certo? Então, aqui mostrando, já o Dr. Marcelo também mostrou, o sistema de abastecimento, e essas são as condições dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo no final da estação chuvosa, 31 de março, aqui 2013, 2014 e 2015. Aí, como ele mostrou, realmente estamos no negativo no Cantareira. Certo? Então, como ele era um dos maiores, agora o Guarapiranga está ajudando, mas ainda assim Cantareira e Alto Tietê são os maiores reservatórios. E nessa época, quando chegamos no final da estação chuvosa com 13%, aí o CEMADEM falou, bom, vamos verificar, começar a monitorar quanta chuva está caindo lá no sistema. Acontece que quando fomos a olhar e estudar, aí percebemos que tinha um vazio de monitoramento nessa região. Essas são as quatro sub-bacias, essa é a bacia principal maior, que esse é o principal sistema de reservatório, Jaguari e Jacareí. Em preto, não sei se dá para diferenciar, são os pluviômetros do DAE, SAISPE, que monitora e que faz o monitoramento da chuva no histórico, e aqui não tinha nada. Aí o CEMADEM, no final de abril e início de maio, instalamos 33 pluviômetros automático do mesmo sistema, eles enviam informação a cada 10 minutos, quando está acontecendo. Não, além das informações históricas, agora com os novos dados, começamos a monitorar e a estudar também a bacia como um todo. E, bom, esse já também o Marcelo mostrou, a situação crítica, como que está ontem, na verdade, anteontem, esse seria o 15,3%, considerando todo o volume, o volume inútil, mas os dois volumes mortos, as duas reservas técnicas. Então, realmente ainda está muito crítico. Mas, além do monitoramento, para podermos dar um alerta, nós precisamos saber o que vai acontecer para o futuro. Então, para isso, nós implementamos um modelo hidrológico, que é um modelo hidrológico assim, relativamente simples, faz o balanço, quanto que chove, quanto que vai evaporar, quanto que vai ficar no solo, vai para o lençol freático, que eventualmente, e aí vai para abastecer a parte das vazões mínimas, e o que vai para o escoamento. E, obviamente, o que acontece? Todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabe, é impossível prever chuva com vários meses de antecedência. Isso é uma coisa, é uma realidade hoje na meteorologia dos modelos que é complexa. Então, nós não conseguimos, o máximo que conseguimos prever é para um horizonte de 7 dias, máximo 10 dias, de quanto que vai chover, onde e como. Para meses não conseguimos ter essa informação. Então, o que podemos fazer? É criar cenários, falar, bom, se chover na média, 25, 50% acima e abaixo dessa média do esperado, o que vai acontecer? Então, aplicando o modelo, como o Marcelo mostrou, então, essas são as médias, esse em preto, é a vazão afluente para todo o sistema, então, somando todas as afluências para os quatro reservatórios. E aqui é observado nesse ano, esse 1953, como ele também falou, era o considerado mais seco, agora 2014 está aqui, e essa foi uma simulação que fizemos no dia 1º de junho, segunda-feira. E aqui, esse valor aqui é o que foi observado em 1º de junho. E aqui, esses são os diversos cenários, o que vai entrar no sistema, dependendo da chuva que vai chegar. Então, por exemplo, aqui, se chover na média, vamos chegar praticamente, vamos estar no mesmo patamar de 1953. E se chover, e se tivermos o pior cenário, que é 50% abaixo da média, estaremos bem próximos de 2014 novamente. Então, esse é mais ou menos o que isso nos mostra. E, obviamente, além de saber quanto que vai chegar no sistema, também vamos querer saber como que vai ficar o reservatório, quanto que vai ser o que está armazenado, dependendo desses cenários. Então, aqui, dependendo desses cenários, vemos, por exemplo, aqui esse é o final da estação seca, certo? Então, ainda não vai ser possível, nem chovendo no cenário mais optimista, ele vai conseguir recuperar o volume morto. Ainda estamos abaixo, está vendo? O zero aqui, nosso volume, esse é o volume inútil, aqui abaixo é o volume morto. E continuando essa, fizemos essa simulação até 31 de dezembro de 2015, e essas seriam as diversas porcentagens, obviamente aproximado, é um modelo, então, mas é mais ou menos as condições que poderíamos chegar no final da... da estação no final do ano. Sendo que, se vocês veem aqui, em 31/12/2014, estava com 5,6%. Então, no pior cenário, chegaria a 9,3%. E isso é considerando que as afluências e, obviamente, que as saídas, o que está sendo extraído do sistema, estes valores foram valores acordados, informados pela ANA, pela Agência Nacional de Águas, e o DAE. Então, estamos considerando esses valores de referência para nossas simulações. Esse relatório, esse trabalho foi desenvolvido ao longo do ano passado. Fomos informados, sempre foi informado para a Casa Civil, Ministério da Ciência e Tecnologia, nos reunimos também com a Agência Nacional de Águas, a Sabesp não tivemos muito sucesso, mas o relatório ele é atualizado semanalmente na página do CEMADEM, então ele está público, tem essas e outras informações, é completo, umas 12 páginas, ele acompanha todo. Normalmente, periodicamente, também conversamos com a Agência Nacional de Águas. Então, essa é a nossa contribuição nesse momento, que é, além do monitoramento, mostrar os possíveis cenários do que vai acontecer. Foram demandados também para o CEMADEM começar a fazer também um monitoramento, mas não só um monitoramento, tentar fazer aqueles cenários para alguns reservatórios da parte hidrelétrica. Então, começamos a fazer o trabalho para Furnas, temos alguns pluviômetros poucos do CEMADEM. Aqui também começamos, mas esse foi rodado em 25 de maio, tem um buraco aqui, é mais ou menos esse trabalho ainda está em andamento e estamos também nessa mesma linha, tentar fazer cenários, projeções, quais vão ser as vazões afluentes para esses diversos reservatórios. Esse seria para Furnas. Embarcação, como eu falei, também estamos aqui, estamos em desenvolvimento, estamos na fase ainda de calibração do modelo. E, bom, seca do semiárido nordestino, o que nós estamos fazendo também é a parte do monitoramento. Aqui vemos as chuvas para alguns anos anteriores com chuvas, esses anos mais recentes agora. Esses valores aqui são os anos mais secos, o azul mais escuro são chuvas quase acima de 800 milímetros, e esses aqui são em torno de 60, 160, valores muito, muito baixos de precipitação. E aqui a condição agora dos últimos 30 e 90 dias. Então, aqui o acumulado é 30 dias, agora em maio. Então, esses municípios tiveram somente 30 milímetros de chuva. Então, 514 municípios com precipitações acumuladas nos últimos 30 dias, menor de 30 milímetros. Muito pouca chuva. E nos últimos 90 dias, 98 municípios com precipitações acumuladas menores que 100 milímetros. Então, realmente, muito pouca água. Essa seria a precipitação para os diferentes estados e acompanhando o acumulado desde outubro a setembro, considerando o ano hidrológico, é o início mais ou menos das chuvas. Então, vemos também aqui realmente pouca chuva para muitos. O Ceará aqui teve pouco, aqui a Paraíba. Então, realmente o panorama está difícil. Aqui, nessa parte, nós que estamos fazendo agora também a parte do risco agroclimático, principalmente. Assim, a parte de abastecimento e tudo, é a ANA que está acompanhando, a FUNSEME também para o Ceará, e nós estamos mais tentando focar na parte da agricultura, sabe, da pequena produção. E aqui vemos, por exemplo, como que está o norte da Bahia, está bem, bem grave. Certo? Então, o número de dias de déficit hídrico acima de 75 dias está muito alto. Aqui, número de dias de 60, 75 dias com déficit hídrico alto também. Então, esta região bem, bem difícil. E amenizou um pouquinho aqui no sul, um pouquinho aqui na Bahia, por conta da chuva no final. Está vendo? Ó, avaliação das anomalias de abril de 2015 e agora maio. Maio foi, abril foi bem ruimzinho, estava bem seco aqui. Aqui melhorou um pouquinho agora, em maio, mas, porém, tem bastantes locais que estão realmente muito secos. Aqui nessa parte seria a avaliação do impacto das secas em áreas agrícolas e pastagens, principalmente. Então, região do semiárido, dos últimos meses, que está afetada por la seca, em porcentagem, então, no outubro, novembro, nesses últimos anos. Isso foi atualizado em maio, principalmente. E aqui vemos de abril para maio, aquilo que estávamos falando. Então, por exemplo, o Ceará está numa situação realmente crítica. 53% do estado está afetado pela seca, a Paraíba também. Então, está bem crítica. E, bom, esses são trabalhos que estão em andamento, estamos tentando criar índices de vulnerabilidade para esses impactos da seca, então, através de informações socioeconômicas e aspectos ambientais que nos permitam juntar e avaliar quais seriam as áreas mais vulneráveis para essa seca em função da população, da atividade econômica, agrícola e tudo mais. E também está sendo desenvolvido um sistema de previsão de riscos de colapso de safra no semiárido brasileiro. Esse é um dos trabalhos que está sendo feito lá. Por isso que eu falei, nosso foco está mais nessa parte agrícola agora. E, nesse caso, as culturas principais são feijão, milho, sorgo, mandioca e arroz. Então, são trabalhos que ainda estamos em desenvolvimento. E, bom, aqui só para mostrar com relação à parte da previsão climática, e explicar um pouco aquilo que estavam falando com relação também às mudanças climáticas. Essa previsão climática, ela é feita mês a mês e é feita para os próximos 3 meses, para saber o que pode acontecer nos próximos 3 meses. Porém, ela não dá a quantidade de chuva. Ela só pode dar se vai chover acima, abaixo da média ou na média. Essa é a previsão climática. E aqui nessas áreas, então, por exemplo, esses aqui em verde vai chover acima da média, esses abaixo da média. E nas áreas em cinza, não se tem previsão, não se sabe o que vai acontecer. Então, praticamente o Brasil, e essa foi a previsão em dezembro, janeiro, fevereiro de 2014. Aí depois, janeiro, fevereiro, março de 2014, também não se sabia. Agora, também novembro, dezembro, janeiro de 2015, não se tinha previsão principalmente para essa região, também tampouco a gente tinha para o Nordeste, então é bem complicado. E essa a última previsão, que é agora junho, julho, agosto de 2015, só vamos ter um pouco de previsão aqui, e aí se espera que chova um pouco abaixo da média aqui, no norte do Brasil, e nessas regiões um pouco acima da média, mas nessa grande área não se tem previsibilidade. Por quê? Porque, como falamos, agora estamos em uma época de eventos críticos, eventos extremos, e que estão associados principalmente às mudanças climáticas que estamos vivenciando. Então, infelizmente, nossos modelos meteorológicos hoje não estão conseguindo lidar com esse tipo de fenômenos que nunca tinham sido observados. Então, essa era a nossa grande... Bom, aqui é só, vou deixar aqui para vocês, aí depois as perguntas. Muito obrigada.